Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 3 de julho de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque é a colheita do café lá na região de São Pedro da União, lá no estado de Minas Gerais. E claro, nós convidamos o Fernando Barbosa, ele que é produtor rural lá na região, já está conosco por telefone. E vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Fernando, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos os cafeicultores que estejam nos acompanhando.
Tá certo. Bom dia, Fernando. Para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com você como é que tem evoluído essa colheita do café aí na região de São Pedro da União até esse momento, principalmente quando a gente considera o clima. O clima tem contribuído também para esse avanço no campo, Fernando?
Graças a Deus, Fernando. Esse ano foi um ano assim bem propício, tá? Nós tivemos chuva a contento na época exata e agora, na época de início para a granação, e agora o produtor está colhendo os frutos exatamente com o clima propício. Nós estamos tendo aí o céu aberto, estamos tendo. Nós tivemos sim, a proximidade de junho, no meado de junho, uns 2, 3 dias de chuva, mas nada que impactou no produto. E, portanto, esse ano está recebendo muitos cafés de qualidade, o produtor está muito animado. Estamos tendo cafés de excelente qualidade, por exemplo, um café pontuando até 87, 88 pontos. Então, esse ano está sendo muito propício. E eu acredito que até o produtor ele vai ter aí uma remuneração melhor devido a esses cafés de qualidade. Como a gente já havia visto nos outros anos, o pessoal já foi se preparando, vendo que um café de qualidade ele pode agregar de 50 a R$ 100 a mais. Então o pessoal vem evoluindo, vem acompanhando, e esse ano é o ano do produtor, se tudo correr bem, até durante a safra, é o ano dele acertar.
Ô Fernando, inclusive nós temos algumas imagens também que você enviou aqui para a nossa redação, a gente vai mostrar a partir de agora, só para a gente entender melhor esse cenário, quanto que já foi colhido com essa produção de café aí na região até esse momento?
Nós temos colhido já na nossa região da Baixa Mogiana em torno de 25%. Nós temos, no grosso em geral, aqui portanto, até na atuação da Cochupé, eles já leitaram de 22% ao geral. Mas na nossa região já tem 25% colhido. Então, para a época, está dentro do esperado, né? Que julho é o pique da safra, então nós temos aí um curto prazo para retirar esses grãos cereja, que é o melhor para obter a grande qualidade. Então, o pessoal já se programou e está muito contente. Nós temos aí em torno de 20% de colhido já.
Agora, o Fernando, quando a gente destaca essa questão da qualidade, né? A gente tem uma qualidade superior agora nessa temporada, mas queria destacar com você em relação ao volume total a ser colhido também aí na região da Baixa Mogiana. Vamos colher mais café do que a gente acompanhou, por exemplo, na safra passada?
Pelos levantamentos que os produtores sempre, cada ano, eles já se programam para o ano posterior, já com uma previsão de safra. Nós tínhamos em torno de 5 a 6 milhões de saca que era para ser colhido. Depois foi reduzido ao longo do tempo, que o pessoal achou que pela seca que tinha ocasionado no período da safra, na primeira florada. Depois a segunda safra e veio, ou melhor, segunda florada, aí já veio a chuva, já veio tudo acontecendo. Só que o produtor tinha se programado para ter uma quebra em torno aí de 10 até 15%. E hoje, então, nós reduzimos esse nível de colheita. Só que agora o produtor já está se comentando que na lavoura, no pé de café, ele já está colhendo em torno de 10 até 30% a mais. Então, talvez nós vamos ter aí sim bater o nível de esperado. Não em questão em geral, porque aqui no sul de Minas, a nossa produção de bienalidade negativa, para nós virou positiva. E como esse ano, no Brasil, é positiva, para nós é negativa. Mesmo assim, está dentro do esperado. Nós não vamos ter muita redução, não. Acredito que vai estar dentro do esperado pela previsão do ano passado.
Tá. Que isso seria próximo de 5 milhões de sacas, né, Fernando?
Exatamente. 5 milhões é o que a gente está se esperando colher.
Agora, Fernando, quando você fala dessa questão da qualidade, que isso pode gerar uma melhor oportunidade de comercialização para o produtor rural, principalmente quando a gente considera o preço, isso pode compensar de alguma forma essa safra um pouco menor?
Como os custos, por exemplo, custo de combustível, tudo subiu, né? Portanto, teve até uma paralisação aí. O pessoal ficou muito preocupado até nas entregas do café. Então, tudo se programava para ter uma safra um pouquinho frustrante em questão das entregas do produto. Mas, porém, o produtor ele tendo qualidade, só para você ter uma ideia, um café hoje, um tipo 6, 7 bebida dura, ele está em torno de R$443, né? Isso é influenciado pelo dólar, porque se for pela bolsa, sendo que está muito baixo, muito, muito aquém ainda, né? Mas, porém, o produtor, se ele fazer um café que ele der aí um tipo bebida mole, ou até mesmo uma bebida mais fina, ele consegue de R$50 a R$100. Então, quer dizer, ele consegue aí equalizar o custo dele e até sobrar sobre o valor. Porque um café hoje, ele consegue vender acima de R$500. Né? Um café bebendo, pontuando e bebendo muito bem. E tem até ofertas já, por exemplo, esses cafés pontuando, ele pode colocar num concurso, ele pode estar participando até de rodada de negócio e ofertar esses cafés para um comprador de café fino. Ou melhor, ele vai sair da commodity, né, um café comum, para um café especial. E esse ano, o pessoal já está enxergando aí a nova onda, está enxergando que o Brasil está mudando, o consumidor lá fora também está mudando a forma de degustar, de provar o café. Então, realmente, ele tem que se adequar.
E se o produtor, então, ficar atento a essas informações e de olho nesse cenário, pode, então, aproveitar uma melhor oportunidade de comercialização, né, Fernando?
Eu acredito que vai ser um ano para a gente ter um termômetro melhor de todos os anos anteriores, porque, por exemplo, aqui nós temos na nossa região a SMC, que é uma compradora de café fino, e ela está enxergando como é que o produtor está colhendo, então ela também automaticamente vai orientar, o produtor vai acompanhar, aí um comenta com o outro, meu café ele deu gourmet, aí um outro comenta com o outro, mas o que você fez para ele dar gourmet? Aí ele passa também a enxergar um outro cenário. Ele passa também a mexer o café dele mais fino, a cuidar melhor do café. E aí ele obtém o resultado. Porque a pessoa vendendo a R$100 a mais da saca, automaticamente ele vai cuidar melhor do café, né?
Exatamente. Agora, Fernando, queria pontuar com você também sobre essa questão do impasse em relação ao tabelamento do frete. Como é que isso tem impactado a vida do cafeicultor também aí na região? E se isso também é uma preocupação? Já destacando, esse café que está sendo colhido nesse momento aí na região, há uma dificuldade para tirar ele dentro da propriedade? Qual que é o cenário que nós temos?
Aqui em questão do produtor estar entregando nos armazéns, geralmente são fretes curtos, né? Depois a empresa, ela rebeneficia esse café, e aí sim ela vai ter impacto ali depois do pós, do armazém para fora. Mas do produtor até o armazém, eu não acredito assim muito um encargo em cima do produtor, não. A questão maior que é o que está gerando a preocupação do produtor é a questão depois, o pós, que seria a compra de insumos, que isso sim vai impactar muito, mas muito forte. E se o produtor não se programar, esse ano para a próxima safra, ele vai ter problema com as entregas do fertilizante, que é o que vai impactar nos preços do frete. Justamente pela questão que agora, como tem o frete mínimo, que o governo, né, colocou o tabelamento de frete, então isso sim, só para você ter uma ideia, Fernando, Por exemplo, aqui nós tínhamos entrega de fertilizante de 100 quilômetros, por exemplo, de Alfenas até São Pedro Neão. Um exemplo, só para a gente ter uma noção. Então, o frete, o ano passado, a gente tinha em torno de R$ 60. Hoje, dobrou R$ 120. Isso aí, automaticamente, se o produtor ele não ficar atento para antecipar as suas compras e se programar com essa entrega, talvez ele pode até correr o risco de até não receber o fertilizante na época e ele precisa fazer a aplicação no, na sua lavoura.
Só para a gente detalhar esse cenário tão importante também, Fernando, quando a gente fala da cultura do café, quando que normalmente o produtor ele precisaria receber esse fertilizante para aplicar também dentro da sua lavoura, já pensando na próxima safra? No caso do café, a gente já fala da safra 2019.
Geralmente o produtor ele já consegue se programar justo nas épocas das campanhas, das campanhas de venda de produto. Então, geralmente, ele espera em torno de outubro a novembro para se programar e para ter essa entrega do fertilizante em novembro, dezembro. Tá. Só que o que acontece? Como essa greve dos caminhoneiros agora que teve, e toda essa mudança da questão do frete, aí o produtor, se ele não se programar já para receber esse fertilizante já bem antecipado, antes agora de setembro, ele com certeza, você pode ter certeza que ele vai ter problema. Isso aí a gente conversando com as empresas que até fazem entrega, eles estão muito preocupados até de honrar esses compromissos, estão com medo de não conseguir honrar os compromissos.
Então, por enquanto, é um fator de preocupação que o produtor rural deve estar atento. Então, se conseguir antecipar essa compra, melhor ainda, né, Fernando?
Hoje, portanto, o dólar está alto. Você sabe que nós compramos fertilizante baseado no dólar.
Sim.
Porém, a medida que a gente se faz em preço de café, ele pode se programar com o valor do dólar hoje mesmo, estando alto, mas o insumo... ou melhor, o fertilizante, nas empresas, ela tem um valor ainda retroativo, ainda consegue comprar com preço mais acessível. Porque geralmente eles só sobem os preços dos fertilizantes quando o impacto chega na época da aplicação, que é em torno de setembro à frente. Então, se ele já se antecipar, ele vai conseguir comprar um fertilizante mais barato, né? E ele vai conseguir também ter estocado lá na sua propriedade para depois ele fazer chegar a hora da aplicação e correr tudo à normalidade. Se ele não se programar, ele pode ter problema depois na entrega e ainda correr o risco de comprar pela oferta, né, e procura, ele correr o risco de faltar o produto na hora da entrega e aí ele ter que pagar bem acima do valor que é o valor de mercado.
Ô Fernando, uma dúvida ainda a respeito, quando a gente fala da comercialização do café. Esse café que está sendo colhido aí na região, o produtor tem negociado?
Geralmente o pessoal já fazem, já estão se entendendo as suas travas futuras. Então eles têm um compromisso para... todo jeito o produtor ele tem que vender uma parte para poder pagar a colheita do café. Tem os tratos que é feito no terreiro... beneficiamento. Então, ele já se programa uma parte da produção para poder fazer esses custos. Então, ele acaba vendendo agora e pressionando o mercado, né? Porque essa muita oferta acaba pressionando o mercado. Só que nós temos o seguinte, se programando agora a partir de julho, aquele que consegue estocar, ele pode ter uma remuneração depois mais para frente.
Ô Fernando, nós temos a participação do Emerson, ele que é de Divino, aí no estado de Minas Gerais, e ele tem uma pergunta para você. Com o dólar em alta, por que o preço do café está estagnado ou segue em baixa?
Nós temos essa previsibilidade que talvez o dólar, isso aí vai depender muito da política, né? Nós temos a questão de oferta do café no Brasil, ela está previsível para nós colher uma super safra, mas uma grande safra, ajuda a pressionar. O que nós alertamos, que geralmente o clima pode determinar toda essa mudança, que não tem a ver com dólar, o clima, é o que pode direcionar agora o mercado de café. Se tender para a seca, provavelmente se essa seca se prolongar, nós podemos ter problema e o próprio mercado já vai entender que a safra do ano que vem é menor, uhum. Então com a seca pode ser prejudicial. E o dólar vai depender lá do Trump, que está de bom humor, né? Que hoje, né, depende dos Estados Unidos, não adianta. Então, eu acredito que o dólar ainda pode subir mais ainda do que está. Eu acredito que ele pode passar até os R$4, mas isso é uma, como se diz, uma previsão que não está nas nossas mãos. A única coisa que está nas nossas mãos é o produtor colher um café de qualidade e ele poder conseguir ofertar no mercado. É isso que eu posso dar uma orientação para o nosso amigo.
Tá certo, Fernando. Excelentes informações, como sempre. Eu agradeço, por enquanto, a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de café aí na região de São Pedro da União. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, Fernando. Bom dia para você e bom trabalho.
Ô, Fernando, eu que agradeço a oportunidade aí. Nós estamos sempre para dar sugestões e orientações ao mercado.
Tá certo. Muito obrigada, Fernando. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de São Pedro da União, lá no estado de Minas Gerais, os produtores, nesse instante, fazendo, então, a colheita do café. A gente tem, até esse momento, pouco mais de 25% dessa safra que já foi colhida. Se a gente comparar com o ano passado, é uma safra menor também na região. Em toda a região da Baixa Mogiana, a expectativa é de uma colheita próxima de 5 milhões de sacas de café agora para essa temporada. Mas o Fernando destacando principalmente essa questão da qualidade, uma boa qualidade agora nessa temporada, que pode fazer a diferença, então, no momento da comercialização. Só para a gente ter um comparativo, a saca de café bebida dura lá na localidade sendo cotada próxima de R$ 443 a saca. Esse café bebida mole, a gente tem um ágio de 50 até 100 reais por saca. Isso pode compensar também essa produção menor lá na região. E como o Fernando destacava também, essa questão do impasse em relação ao tabelamento do frete continua sendo uma preocupação também lá na região, principalmente quando a gente considera também essa questão dos fertilizantes, a entrega dos fertilizantes e já esse preparativo para a próxima temporada de café. Isso também preocupa o setor e principalmente o produtor deve estar de olho a essas informações e se conseguir até mesmo antecipar suas compras para não correr o risco de realmente acontecer um atraso muito grande nessa entrega também. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do acompanhamento de safra. Então, continue ligado.